Voltamos a apresentar Central Sports. Jalber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas zonas da sua emissora, você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-887-9370. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu Central Esporte. A gente aproveita para abraçar as pessoas que nos acompanham lá na cidade de Itaipava do Grajaú, Rádio Cadencial, lá também estamos na Rádio Cajueiro Web, Rádio Liberdade de Matões, Rádio Liderança de Tutóia, Rádio Meio Norte 91,9 em Vitorino Freire, Rádio Nova Bacabeira em Bacabeira, Rádio Ótimo FM em São Mateus, Rádio Porto FM em Porto Franco, Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca. Estamos ainda na Rádio Balneária em São José de Ribamar, Rádio Exoé em Nova Olinda, Rádio Impacto em Vargem Grande, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Manancial em Urbano Santos, Rádio Planície FM em São Vicente de Ferre, Rádio Beira Campos em São João Batista e Rádio Mix FM em Bacabal. Estas são algumas das emissoras que estão na parceria forte na retransmissão do seu Central Esporte. E vamos recomeçar o programa trazendo as informações do Rubro Negro da Fabril aqui no seu Central Esporte. Moto. O Norte intensifica treinos para jogo da próxima quarta-feira contra a Vitória da Bahia pelo Nordestão. Papão do Norte precisa do resultado positivo, não é isso, Carlos Roger?
Olá, Jalber Pereira. Carlos Roger. Olá, Jalber Pereira e todos que estão ligados no Central Esportes desta segunda-feira. É isso mesmo, com folga na tabela do estadual nesse final de semana, o Papão do Norte foca suas atenções no Vitória da Bahia para o jogo da próxima quarta-feira em São Luís. Será o último confronto da primeira fase da competição regional. Com 6 pontos ganhos e ocupando a lanterna do Grupo A, a equipe rubro-negra vai precisar da vitória e ainda torcer por uma combinação de resultados para passar para a próxima fase do Nordestão. O time vem de um empate de 1-1 fora de casa diante do Altos na semana passada. Para esse confronto, a equipe se reapresentou no último sábado no CT Pereira dos Santos, trabalhou nesse domingo e trabalha novamente hoje à tarde. Amanhã acontece a conclusão da preparação antes de entrar em regime de concentração. No jogo diante dos baianos, o Moto não poderá contar com o volante Lucas Gomes, ele que foi expulso diante do Altos do Piauí, mas terá o retorno do também volante Felipe Dias, que volta após também uma expulsão e pode formar o trio de meio de campo ao lado de Pedro Dias e Adrian. Alguns jogadores, como o atacante Rick Senna, o lateral Wesley e o zagueiro Vitor Carvalho, que estão em recuperação no departamento médico, podem ficar à disposição do técnico Zé Augusto. São as informações para começar a semana do Motoclube de São Luís, Carlos Roger, para o Central Esportes.
Muito obrigado ao grande Carlos Roger, também trazendo as últimas da equipe do Papão do Norte. O Moto que ocupa a 6ª posição na tabela de classificação do estadual, mas agora dá uma parada e foca suas atenções total na equipe do Vitória da Bahia. Lembrando mais uma vez que além de ter que derrotar a equipe baiana, o time do Moto ainda precisará torcer por uma combinação de resultados para assim passar para a próxima fase do Nordestão. Agora vamos trazer as informações do Bonde Gregório aqui dentro do seu Central Esporte. Maranhão. O tricolor maranhense que foi a primeira equipe juntamente com o Tuntum a entrar em campo neste final de semana pelo Campeonato Maranhense de 2025. O confronto aconteceu na última sexta-feira no Gigante da Vila Passos, estádio Nilson Santos, e o Maranhão venceu o Tuntum pelo placar de 1-0. O gol aconteceu no segundo tempo através do atacante Júlio Nascimento de cabeça, depois de uma cobrança de escanteio efetuado pelo lado direito com o meio atacante Jorge. Ele cobrou no segundo pau, onde estava o defensor atleticano, que de cabeça colocou para o fundo das redes do goleiro adversário, que nada pôde fazer. Com esse resultado, o Maranhão chegou a 16 pontos conquistados e se mantém na terceira colocação na tabela de classificação. O Maranhão, que é o terceiro colocado, tem 16 pontos, apenas um ponto atrás do Sampaio Corrêa, que é o segundo colocado com 17 pontos. Na liderança está o Imperatriz com 22 pontos conquistados. Fechando o G4, o IAP é o quarto colocado com 14 pontos ganhos. O Maranhão, que iniciou o seu trabalho já nesta segunda-feira, daqui a pouco por volta das 15h30, a equipe se reapresenta lá no Parque Valério Monteiro para que o técnico Flávio Araújo comece já a avaliar os pontos positivos e negativos dessa partida e já começar a traçar novas estratégias para o jogo do próximo final de semana. Nesse confronto diante da equipe do Leão dos Cocais, o Maranhão foi a campo com a seguinte formação: Jean no gol, na lateral direita o Franklin, a zaga com Júlio Nascimento, Fernando e André Radija na esquerda, o meio de campo com Bedeu, Jorge e Vagalume, o ataque com Rian, o Clecione e o Emerson. O Emerson, portanto, fazendo a sua estreia, jogador que foi contratado nas últimas semanas lá para o Parque Valério Monteiro. A expectativa é que outros atletas possam se integrar à equipe para a disputa também do Campeonato Maranhense e ainda o Brasileiro da Série D, que é a outra competição que o Maranhão vai disputar ainda na atual temporada. Mas agora vamos até o interior do estado trazer as informações do Leão da Baixada. O Viana aqui dentro do seu Central Esporte. Quem volta com o Viana é ele.
Riva Filho. Riva Filho.
Estou de volta, Jauber. E mais uma vez, o time do Viana foi derrotado ontem pelo Campeonato Maranhense, né? Ontem foi a 10ª rodada e o Viana jogou em São Luís, no estádio Nozinho Santo, contra o time do Sampaio Corrêa, e foi derrotado aí pelo placar de 1-0. Lembrando que o Viana está na última colocação na lanterna. Em 10 jogos, foram 10 derrotas. E lembrando que o gol do Sampaio foi no primeiro tempo, aos 22 minutos, com o atacante Adriano. Mas no segundo tempo, o time do Viana voltou pressionando o time do Sampaio. Teve várias oportunidades de empatar e até virar o jogo, mas infelizmente os atacantes do Viana desperdiçaram várias oportunidades. Lembrando que no jogo de ontem teve a estreia do técnico Marquinhos Fumê no comando do time do Viana e também de 6 reforços que estrearam ontem contra o Sampaio Corrêa. Portanto, o Viana continua sem vencer no Campeonato Maranhense, já 10 jogos, 10 derrotas. E lembrando que o próximo jogo do Viana será dia 30, um domingo, às 15h30, em casa. Joga diante da sua torcida no estádio Djalma Campos. Dessa vez vai enfrentar o time do Imperatriz, o Cavalo de Aço. Portanto, o Viana está matematicamente quase rebaixado aí para a segunda divisão do Maranhense do próximo ano. Vai depender aí do clássico Maranhão e Moto. Se o jogo sair empate, praticamente o Viana já está rebaixado. Portanto, a situação do Viana é crítica, mas o técnico Marquinhos Fumê ainda pretende pontuar, né? Falta apenas 4 jogos para o time do Viana. E o time se apresenta hoje à tarde, volta aos treinos, já avisando aí o jogo contra o Cavalo de Aço em casa no dia 30. No dia 30 de março, no estádio de Djalma Campos. Riba Filho, de Bacabal do Médio Merim, para o Central Esportes.
Muito obrigado mais uma vez ao Riba Filho, agora desta vez trazendo as informações do Viana Esporte Clube, que é comandado pelo Marquinhos Fumê, que deu uma melhorada, mas ainda tem muito a evoluir. Só que uma altura dessa do campeonato, dificilmente o Viana consiga se restabelecer e conseguir classificação. Difícil para a equipe do Viana Esporte Clube. A classificação continua com o Pinheiro, o quinto colocado com 13 pontos, o Moto Clube é o sexto colocado com 12, o Tuntum é o sétimo colocado com 9 pontos e o Viana é o último colocado com apenas 0 ponto nos 10 jogos disputados até o momento. Mas agora vamos falar de boxe internacional. Morreu um norte-americano, um boxeador famoso. Quem chega com as informações é a repórter Carolina Passos.
Morreu aos 76 anos o ex-boxeador norte-americano George Foreman, um dos principais nomes da história do esporte. A família fez o anúncio nesta sexta-feira no Instagram. O motivo do falecimento não foi divulgado. Foreman foi campeão olímpico em 1968 na Cidade do México e detentor do cinturão dos pesos pesados em dois períodos distintos, na década de 70 e 90. Também se destacou por emendar 37 vitórias nos primeiros embates e por lutas emblemáticas ao longo da carreira, como em 1972, em que tomou o cinturão de Joe Frazier, ao derrotá-lo por nocaute técnico. O comunicado diz que Foreman partiu cercado por entes queridos. O texto define o atleta como um homem respeitado, disciplinado, convicto e protetor de seu legado. A carreira vitoriosa rendeu ao peso pesado um lugar no Hall da Fama do boxe. Além de um renomado boxeador, Foreman se tornou um bem-sucedido homem de negócios, com a criação do famoso grill que leva o seu nome. O norte-americano passou os últimos anos de sua vida sendo reverenciado como uma das grandes lendas do esporte. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Muito obrigado à grande Carolina Pessoa, também trazendo as informações a respeito desse boxeador importante que perdemos nas últimas horas. Agora vamos trazer informações de alguns jogos que aconteceram nesse domingo. Tivemos pela Liga das Nações da UEFA, Portugal 5, Dinamarca 2. Tivemos ainda a vitória da Espanha 5-4 nos pênaltis diante da Holanda, depois de um empate de 3-3 no tempo normal. Tivemos ainda o empate entre a Alemanha e Itália, também pelo placar de 3-3. Tivemos jogo pelo Campeonato Baiano e o Vitória, o adversário do Moto na próxima quarta-feira, empatou com o rival Bahia pelo placar de 1-1. Campeonato Goiano, Anápolis 2, Vila Nova 0. Campeonato Maranhense, Sampaio Corrêa 1, Viana 0. Campeonato Paraibano, Souza 1, Botafogo 0. Tivemos ainda o Campeonato Amapaense, o Oratório perdeu para o Independente pelo placar de 2-0. Campeonato Amazonense, o Manauara venceu o Princesa Solimões pelo placar de 6-0. Campeonato Capixaba, Vitória 0, Porto 2. E Vilhena ficou conhecido depois daquele jogo contra o Sampaio Corrêa em São Luís, portanto pelo campeonato lá de Rondônia, o Vilhena perdeu para o Barcelona pelo placar de 3-0. Agora vamos falar de skate. Olha, a maranhense Raíssa Leal abriu a temporada 2025 em grande estilo neste domingo. A brasileira dominou a final do Skate Street e conquistou o título da etapa de abertura da temporada do Circuito Internacional de Skate. Essa competição aconteceu na Orla de Guaíba, em Porto Alegre. Duas vezes medalhista olímpica, a maranhense ficou em primeiro lugar com 81,57 pontos. Em seguida veio a espanhola Daniela Tirol com 64,37 e da gaúcha Maria Lúcia com 51,24 pontos. Raíssa se classificou para a final, mesmo sentindo dores na região do glúteo, após sofrer duas quedas na semifinal que aconteceu no sábado e também no primeiro dia de disputa que aconteceu na última sexta-feira. E chegamos ao final de mais um Central Esporte aqui pela sua emissora. Fica o convite para que possamos estar juntos amanhã neste mesmo horário. Tenham todos uma excelente segunda-feira e até nossa próxima oportunidade.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil. Todos os